Pois é, minha gente, estamos começando o nosso encontro de hoje com, né, bater papo com vocês. Como sempre, né, gente, já vou falando que é preciso, né, me trazer assunto, né? Ah, porque eu quero te cumprimentar, não. Ah, porque eu quero te agradecer, não. Não. Eu mando cortar. Não. Não, porque, né, não é hora nem momento. O objetivo da gente estar conversando por telefone é porque dentro da situação que você me traz, o que você está passando, logicamente, eu posso passar um monte de conhecimento para todo mundo, porque a gente tem problemas muito semelhantes, ou a base dos problemas é muito igual. E aí a gente vai, né, gerando aqui ideias de solução, que é uma coisa, porque não é de eu ficar falando, sempre vem e falo, explico coisas, ensino. Mas ideias de solução é fantástico, né? Porque está todo mundo precisando, né? E acho que eu me torno muito mais útil aqui, muito mais competente se eu fizer isso. Então, na medida que eu faço em cima da verdade, que é seu caso, um pouco dessa terapia breve que eu desenvolvo, eu também acho esse negócio da terapia breve tá um arraso, gente. Nossa Senhora, o que eu tenho aprendido? Desde que eu trabalho com os guardiões, né? Com esses desencarnados fantásticos, mestres, né, do conhecimento dos problemas humanos, mestre no conhecimento das artes, anti, né, contra as trevas, quer dizer, né, contra a ignorância, que são realmente, né, grupos maravilhosos, que são os Filhos da Luz. Né? E eu aprendo tanto, me transformei. Minha abordagem, meu modo de pensar, né, transformou-se, ampliou-se muito sobre o conhecimento das leis cósmicas, o conhecimento dos funcionamentos e também, o que acho que é mais ainda bacana, é a prática de como lidar, porque esse é o meu ponto principal, né, porque como terapeuta, eu quero, né, ser bom, quero fazer direito, quero ter sucesso, quero, né, conseguir. E em cima, né, porque todo mundo me procura com problemas e eu sou um especialista da ajuda. Então, essa é a parte que mais me encanta, né, do aprendizado. Eles mudaram muito minha cabeça, né, eles por exemplo, eles falam, ah, não tem esse negócio de psicologia como vocês falam aí, que é a visão deles lá, né, os guardiões. Eles dizem, não tem, tudo é psicoastral. Eles querem dizer que é sólido. Né? Você está pesado, né? Está sentindo uma nhaca, aí está pesado, não está doendo, não tem peso. Se tem peso, tem uma solidez. Se causa uma impressão nos nossos sentidos, obviamente tem alguma solidez, não tem, gente? Não é pensamento simplesmente, enquanto na cabeça, né, o aspecto mental do pensamento, não nos parece sólido. No entanto, quando ele está emanado, quando ele está cheio de que é o aspecto energético dele, ele é sólido. Então, pensar é alguma coisa sólida. E quando você olha assim, muda completamente a visão do psicológico. Nossa, lógico. E isso tudo são coisas que eles me trazem, né? Então, se você der uma checada no seu corpo, você vai sentir, né, que o seu corpo tem várias coisas. E tudo isso é mental, mas é sólido ao mesmo tempo. Ah, eu estou com uma dor aqui, eu estou com uma doença ali, eu estou com um peso aqui, eu tenho não sei o que na cabeça. Tudo isso é psicoastral. Né, eles uniram as duas palavras para que nós sintamos, né, a dimensão do que é pensar, crer. Né? E como isso nos afeta? A pessoa, você está perto de uma pessoa, você sente-se mal porque ela está mal. Pra gente que, né? Que coisa está em volta dela, concorda? E é sólido, você sente. Chega às vezes a fazer mal, dependendo do caso da pessoa, e você às vezes nem suporta ficar ali. Então você vê, né? O nível de energia é psíquico. Então, todas essas coisas têm atrás uma intenção, um aspecto psíquico, né? E todo aspecto psíquico tem um aspecto sólido. É tudo junto. É que a gente divide, né? Mas não está dividido na realidade. Bom, falando sobre isso, já deve ter gente aí, né? Vamos ver quem está aí. Alô?
Alô.
Quem fala?
Maria das Graças.
Ô, Maria das Graças, fala para mim, gracinha.
Obrigada.
Ah.
É assim, Gaspar, eu queria uma orientação em cima do tema família e idoso na família.
E o que que tem?
É, assim, a minha mãe tem 80 e poucos anos, ela está com mal de Alzheimer.
Ai, está na moda agora, pelo amor de Deus, eu não aguento mais de ouvir falar de mães ou pais com Alzheimer. Que coisa! Você já reparou a quantidade? Não sei se você está ao par, eu que estou muito com as pessoas, nunca vi tanto, porque antes você tinha esclerose, você tinha outras coisas, mas o Alzheimer tá, parece que é uma epidemia.
Pois é.
É tantos casos que me... Eu ouço isso quase todo dia.
Sou eu e a minha irmã como filhos, né?
Sei.
E ela sempre morou comigo.
Sei.
E agora tá lá... Ficou um problema meio escabroso para mim.
E você não tem condição de interná-la?
Tem que... Não entendi, desculpa.
Você tem condição de interná-la?
Não.
É, porque você devia até procurar, porque tem até lugares, até do governo, se ela tem plano. Porque tem no governo, tem no plano de saúde, tem tudo, porque é o ideal.
É.
Até porque a assistência que ela pode receber é muito melhor.
Certo.
É, porque o negócio é o seguinte, querida, tem duas maneiras de você encarar isso. Se você encarar isso do ponto pessoal, você vai assumir, ah, porque é minha mãe, ai, coitada, ai, isso, ai, aquilo. Você vai se acabar.
É.
Não, você vai se acabar. E não vai mudá-la. Não vai fazer um bem a ela, mas vai acabar com você. É um fardo, é uma coisa horrorosa. Primeiro. A outra opção é compreender que não é opção sua. Quer dizer, você não fez nada por isso, você não tem que assumir de forma pessoal o drama que ela está, porque ela é uma pessoa que podia ter se transformado na vida, mudado, mas ela não mudou, ela fez as decisões que ela fez. E isso vem de certas posturas que a pessoa tem inflexível na vida dela. Tudo bem, mas é um caso dela, é uma viagem dela, é uma experiência dela. Claro que a gente, né, não vai desamparar, né, vai dar a assistência necessária. No entanto, não vai assumir emocionalmente. Entendi. Ou você vai se acabar inteira e vai odiar a situação, mas aí você vai se culpar porque odeia, enfim, vai ser um horror. Você já não está nisso.
Já estou nisso.
Ah, porque é insuportável, eu sei disso. Então a coisa é ser impessoal. Claro, uma pessoa, eu, por exemplo, eu sou um terapeuta, eu lido com tudo quanto é caso, com gente muito obsediada, com gente menos obsediada, enfim. E com casos, muitas vezes, feio. Mas eu não posso pegar. Eu estou ali para cuidar, quer dizer, estou ali para ajudar, mas não estou para pegar. Porque senão eu me acabo inteiro, vou ajudar quem?
Pois é, tá certo.
Primeiro eu também, né? Porque como é, por que eu vou fazer isso da minha vida? Eu não criei essa situação. Ela veio. Tudo bem. Tá? É tua mãe. Tá? Ou foi tua mãe, né? Porque você já cresceu bastante para ter mãe. Mas tudo bem. Né? É uma pessoa que existe um respeito. Então, você vai dar o que é necessário. No entanto, você não vai assumir emocionalmente. Vai. Solta agora. Eu não sou responsável emocionalmente. Eu não posso fazer ela feliz ou ficar chateado porque ela não está tão bem. Nada disso. Isso é dela. É como eu faço com os clientes. Até porque eu tenho que estar bem, porque eu vou ter que levar eu e minha irmã. Essa coisa aqui, né, até o fim, porque isso tem fim.
É.
Então, eu não vou ficar aqui com a pretensão, por isso que dá culpa, a pretensão de segurar a barra dessa criatura do ponto de vista emocional, do ponto de vista energético. O que eu posso fazer é, obviamente, segurar a base da subsistência dela.
Certo.
Não é verdade?
Certo.
E ver se ela está bem, é a higiene, é algumas coisas fundamentais para a subsistência dela. Até que o processo dela termine. Tudo bem, isso eu posso fazer e faço de maneira humana. Mas não emocional.
Certo.
Sai do emocional, fala, isso é dela. E depois a pessoa, sim, está muito perturbada. E ela é magneticamente negativa.
É.
Você fica perto, você começa a sentir a vontade de socar. Ela se desorienta, porque é típico da doença, e você fica tentando segurar a barra como se ela não tivesse doente, entendeu? É louco, é louco. É louco, né? E você se acaba, mas só que a pessoa continua no processo dela. Isso não a beneficia de alguma forma.
Não muda, né?
Não muda. Então você tem que se poupar desse aspecto, porque se você vai levar isso até o fim, você precisa estar se protegendo.
Certo.
Sai. Tudo que é dela, diz agora, tudo que é dela é dela.
Tudo que é dela, é dela.
É dela. Não tenho responsabilidade. Eu não inventei, eu não causei. Não é culpa minha. Então, é dela. Solta. Até você sentir que saiu do corpo.
É dela.
É dela. É dela. Infelizmente é feio, mas é dela.
É dela.
É o processo de evolução dela. É onde ela plantou e acabou colhendo. É uma coisa que eu não vou julgar. Mas que é um processo dela.
Dela.
Só solta.
Dela. Só dela. Processo
só dela.
Só dela.
Não é nem meu, nem da minha irmã, nada.
Não é nem meu e nem da minha irmã.
Isso.
É um processo só dela.
É o processo dela. Entendeu? Eu estou dando uma assistência, mas eu não estou assumindo. Não.
Eu estou dando uma assistência e não estou assumindo.
É. Geralmente não tem retorno, tende a piorar, e é um processo, então, que eu não vou piorar junto. Eu tô fora.
Tá.
Eu tô aqui dando assistência só, como enfermeira, ponto.
Eu estou aqui dando assistência como assistente só.
Isso. Que é o que ela merece por dignidade humana. Só. Eu não me cobro mais.
Não me cobro mais.
Eu não sou a maravilhosa.
Não sou a gostosa.
Não.
Não sou.
Não. Sou gente.
Sou gente.
Sou humana e sou só eu.
Humana e sou só eu vivendo a minha vida.
Perfeito. Aí já começa a sair o drama, repara.
É, já tá aliviando.
Tá vendo? Tá vendo?
Alivia.
Tá, já vai aliviando, porque não pode pegar. Não pode pegar nada. Fazer algo para ela. Daqui para lá. Não de lá para cá. É. De lá para cá, não.
De lá para cá eu não quero.
Não. É como um profissional, uma enfermeira, um médico, um terapeuta. Eles atuam, mas não pega. Parente também tem que ser assim. Não tem esse negócio de mãe. É o espírito dela, você é uma espiritualista, sabe disso, que está no processo dela.
Tá
até
certo.
Você sentir calma, bem.
Tá certo.
É.
Tá certo.
E vai ensinar sua irmã.
Hã?
E vai ensinar sua irmã a fazer isso.
Ah, tá bom então.
Tá bom?
Muito obrigada.
Nada, fica com a paz.
Tchau.
Mas olha, gente, é isso, né? Não, você sabe... Não, agora... Não! Me escuta. É com você. Você. O que é e de quem você já tá pegando? É! Eu quero saber... Ah, porque é minha filha... Não é diferente, é a pessoa, você pode ser pai, você pode ser mãe, você pode ser tio, você pode ser o que for. Vai atuar? Claro que vai atuar, você vai dar o seu melhor para a pessoa, é lógico. Mas não vai pegar! Tira do corpo! Tira os filhos do corpo. Você só faz besteira. Ah, mas é porque minha mãe foi assim, meu pai foi assim, e eu jurei que com meus filhos não seria. Para de fazer vingança com seu filho, tá? Você tá brigando com seu pai até hoje? Tá querendo fazer vingança? que com meus filhos vai ser diferente. Ah, gente, tem nada a ver com o teu passado, a situação de hoje. Sai, não faça isso. Convive, é um espírito, são espíritos que estão do seu lado, pessoas, gente. Olha primeiro, gente, pessoa. Não assuma. Na hora de você se colocar, claro, é um filho, você tem responsabilidades, tá? Mas vê lá, hein? Vê lá para não querer viver, ser a pessoa. Governar a pessoa por dentro, isso é impossível. A pessoa precisa passar as experiências dela e aprender. Ensinar é bom, ensinar é bom. Não é? Mas ensinar nossos filhos a ter confiança neles. Não vai assumindo tudo, não. Tadinho, que tadinho, hein? Para. Ninguém é tadinho, todo mundo precisa ser forte. Vê lá, hein? Vê lá esse sentimentalismo bobo. Você só vai pegar carga e ainda vai prejudicar as pessoas. Ah, sim, não. Ah, mas assim é muito frio, Gasperto. É lógico, você acha que a inteligência funciona quando? Quando você tem uma certa frieza. A gente faz isso no profissional. Concorda? Eu faço constantemente. Ajudo milhares de pessoas e tenho inteligência para ajudar. Por quê? Porque eu tenho essa coisa impessoal. Lógico. Nós somos melhores quando somos assim. Se você quer dar o melhor para o seu filho, seja mais impessoal. Por quê? Porque é para dar o melhor. Entendeu? Eu não deixo de ser atencioso, eu não deixo de ter amor, nem ternura, nem carinho. Eu só não fico encebando, né? Como você faz com esses trabalhão de medo de culpa. É um nojo isso, hein? Ah, fraco demais para ser pai e mãe, viu? Não vai dar o apoio que precisa aos seus filhos. Boba. Boba. Boba não ajuda. E dá péssimo exemplo ainda. Gente, é o melhor. Vamos repensar o que é melhor, tá? Melhor não é isso, não. Eu vejo como quando a gente vai pro profissional e a gente é assim, a gente faz o melhor. E tem bons resultados, não é isso que a gente quer também com os pessoal em casa, com os filhos principalmente, porque o pessoal não é nossa responsabilidade. Mas filhos até uma certa idade é. Então a gente quer fazer o melhor. Vê lá, hein? Vamos ver quem está no telefone. Alô? Alô?
Alô?
Quem fala?
Gasparetto, é a Oi. Gabriela.
Gabriela, o que é que você manda?
Então, eu fui obsidiada, subjugada.
É.
A obsessão tomou o meu corpo mental e físico.
Quem?
Eu queria saber se eu vou ter outra em reencarnação ou se eu vou ficar no umbral pra sempre como louca. Eu já tô fazendo...
De onde é que você tirou essas ideias, menina?
Então, eu fui... Aconteceu tudo em novembro. Eu fui num centro espírita, aí eu tava fazendo curso de mediunidade, agora tô escutando vozes obsessivas.
É.
Eu tô bem perturbada. Assim.
Você falou lá com o professor, tudo?
Falei, aí eles fizeram um trabalho de desobsessão, só que não adiantou.
Tá. E aí, como é que faz?
Então, aí eu queria saber como eu posso sair dessa e como funciona.
E o que é que você tá sentindo?
Ah, então, meu coração tá preso, não consigo sentir que a obsessão... faz tudo por mim, assim.
Olha, querida, a obsessão só pode dominar quem é dominável.
Então, e eu...
O mal só pode entrar pelo mal que a gente tem.
E como faz pra eu sair?
Hã? Ah, você pode chamar do teu corpo. Onde é que você tá agora? Em casa?
Tô no trabalho.
Ah, você tá no trabalho. Então, você tem, põe a mão sobre a sua coxa... E chama um bicho de força, que é uma capacidade da gente. Eu sei que é um bicho bem forte para defesa.
É um elefante?
Ótimo, bem forte para defesa. Pede para ele te defender disso. Agora.
Me defenda disso agora.
e veja o que acontece no seu corpo.
Ai, continua igual.
Perceba. Sente no corpo. Dá um tempo, né, querida? Porque, obviamente, né, ele vai fazendo alguma coisa para te defender. E você vai dizendo assim, vai se elevando, vai subindo, dizendo, ó, isso daqui é só bobagem. Tudo isso é só bobagem. Ninguém é mais forte que eu em mim.
Ninguém é mais forte do que eu em mim.
Eu sou o meu arbítrio, eu arbitro e eu não admito.
Eu não admito.
Isso. E... se liga com... você sabe que existe uma força cósmica poderosa de justiça, né?
É.
Geralmente, no candomblé, chamam de Xangô. Pode ter outros nomes, mas pode ser com esse. Quem é médium pode se ligar com... Pensa. Que você está pedindo a força de Xangô fazer justiça.
Peça a força de Xangô para fazer justiça.
Você vai ver que uma coisa quente se aproxima de você.
É no peito, né?
Isso, Xangô já está em ação. São forças divinas, né? São faces de Deus. São aspectos divinos que eles dividem em vários e chamam de orixás. Na cultura africana. Tudo bem, mas é o nome que no Brasil a gente tem a essa força divina. São Miguel Arcanjo também é fantástico, né? O chefe dos guardiões na Terra, que são os que lutam contra a magia e o umbral. Ah, chama ajuda, minha filha, porque ó, você não está indo sozinha, começa a chamar ajuda, abrir... Você é médium, você pode puxar essa ajuda para você.
É, então, e eu puxei várias vezes, só que não veio, assim.
Mas está aí do seu lado, veja no peito agora.
Mas eu ainda tô.
Eu sei que está, ainda não tiraram, querida. É. Não é milagre, é processo. Você não entrou num dia e não sai num dia.
É. Demora.
Não sei, mas eu só sei que você tem que estar em contato para que eles trabalhem com você. E eles não fazem para você, eles fazem com você.
É. Ah, tá.
Entendeu? E você fica com eles vão te instruir.
Tá. E o que eu devo fazer?
Tá sentindo? Você consegue perceber os guardiões em volta de você?
Não.
Mas consegue sentir a força de Xangô? Ah.
É mais ou menos.
Mais ou menos, fraca. Tô sentindo. Então chama os guardiões. Eu quero os guardiões de São Miguel Arcanjo.
Eu quero os guardiões de São Miguel Arcanjo.
É um grupo enorme de espíritos na Terra, uma legião imensa que tem... e faz um trabalho muito importante no mundo, principalmente no Brasil. E é um grupo que nos ajuda, todas as pessoas que estão trabalhando na luz, etc. e tal, eles nos dá sustentação, nos dá força, nos ajuda a enfrentar as dificuldades do caminho, que sempre surgem. Quando você começa a semear a luz, as trevas correm. Então, esse povo está nos ajudando e nos treinando, por isso que eu trabalho muito com eles, para que eu possa continuar fazendo o meu trabalho sem tantos atropelos e tantos sofrimentos como já tive. Então, não adianta a gente querer fazer uma coisa legal, entendeu? E por ser legal é que já excita as trevas a te combaterem e é difícil. Todos os médios bons sabem disso e todos os trabalhadores bons sabem disso e tem que ter uma retaguarda bem montada. Porque senão a gente tem que ter muita força, muita consciência astral para poder desenvolver o seu trabalho. Tem gente até que eu não aconselho a nem mexer-se em certas coisas, porque vai levar. Se não tiver aparelhado, não vai aguentar.
Isso que aconteceu comigo, eu não estava aparelhada e...
Perfeito. Infelizmente, os espíritas tradicionais não fazem isso. Não sabem disso. Acho que tudo é luzinha, tudo é luz. É. E que a gente pode ir metendo a mão onde quer, tá? Vai ver. Sem esse pessoal especialista para lidar com isso? Ah, mas não fica de pé mesmo. Não sabe o que é, são as trevas aqui. Mal sabem. Só mais forte que esses missionários, mas você tem que estar com eles. Veja, agora tem uns perto de você que eu pedi para chegar. O que você sente?
Só o cardíaco, né?
Hã?
Meio quente.
Só o peito está quente. É. Você não sente em volta de você? Você percebe em volta de você no astral? Eles estão aí.
Eu estou meio angustiada.
É, porque eles estão já tirando uma entidade que está grudada em você. E a entidade que se angustia não é você. Você não tem o menor treinamento, né?
Não.
Ai, meu Deus do céu!
E aí, na...
Menina, imagina que educação que você recebeu. Você está sem menor treinamento, toda aberta, pelo amor de Deus. Você não tem a menor experiência astral?
Não.
Meu Deus, você vai precisar fazer alguma coisa em algum lugar, porque você está realmente ruim.
Então, entendeu? Onde eu procuro?
Minha filha, eu não sei, porque eu não estou a par do que se faz. Você devia procurar lá os Filhos da Luz, é um lugar que eu sei, que eu faço, que eu, né, que eu estou.
Os Filhos da Luz tem como... O biofluxo serve? Não.
Para isso, não. Entendeu? Mas você vai lá e vai falar com a Kátia.
Eu marquei com ela.
Então você já está lá. Então tá
não,
bom.
Não,
então,
não,
fala com ela, que você conversou comigo, para ela treinar um pouco mais. Agora ela está fazendo um trabalho, justamente esse, de consciência astral. Porque tem muita gente como você que não tem consciência da sensibilidade, dos problemas astrais, está bem perdida. Então, vamos começando agora, com a Kátia, um trabalho só de socorro e de consciência astral, para que você saiba como lidar, porque a hipersensibilidade, como vocês chamam aí de mediunidade, a sensibilidade, ela causa mil problemas. E a pessoa precisa se aparelhar. Não estou dizendo que ela precisa trabalhar, nem ser missionária. Não é nada disso. Ela tem que conhecer o negócio dela e dar conta do recado. Porque senão ela se acaba. Entendeu, querida? Então fala lá com a Kátia, tá?
Tá bom, obrigada.
Beijão para você. Mas aí que está, gente, você vê como é que é esse negócio da consciência. Sinto muito, gente, pense o que vocês quiserem pensar. Vocês acham que não são médicos, acham que não são nada, estão levando porrada, estão achando que tudo que está dentro de você é seu. Vocês não querem ver, o mundo insiste. E até os espiritualistas não estudam isso como deveriam estudar. E olha, eu estou cansado, já passei muita coisa na minha vida, tive que estudar, lógico, porque sou, entendeu? Vejo as pessoas todas, por isso que eu tenho me esforçado no espaço e cada vez mais compreender e educar. É uma terapia, claro que é uma terapia, é um processo, você educa a pessoa, e é um assunto que ninguém quer mexer, porque não sei o quê... Não quer estudar. Eu estou formando lá terapeutas, e terapeutas com terapia breve. E estou ensinando, eles têm que ensinar as pessoas. Eles têm que lidar com esse elemento, porque uma pessoa assim chega num consultório ou num lugar qualquer para procurar ajuda e eles não sabem nada sobre o assunto. É um assunto que tem que começar a rolar e rolar sério na mão de todo especialista. E não é a Umbanda, não. Umbanda usa métodos xamânicos. Entendeu? Mas aí ele tira um efeito, daqui a pouquinho a pessoa está com a causa, daqui a pouquinho vem mais, é que isso não acaba. E não é isso, também os umbandistas têm que se aprender, viu? Tá, sim, tem. O trabalho de vocês pode ser muito bom, os guias maravilhosos, eu compreendo muito bem como funciona. Mas vocês não têm educação. Vocês só querem trabalho. Tudo é trabalho, tudo é espírito, tudo é mal dos outros, mal dos outros, mal dos outros. Nunca da pessoa. Ah, vocês têm que parar com isso, tá? Por que pegou, então? Você acha que tudo que faz pega? Não pega, não. Depende da pessoa. Qual é a condição da pessoa? Vocês não têm nenhum estudo e não têm nenhuma assistência educacional para esse povo que chega lá, empesteado. Vocês conseguem dar uma ajuda, mas conseguem tirar sintoma. Daqui a pouquinho a pessoa está perturbada outra vez lá. Ou escraviza ela naqueles trabalhos. Tem que trabalhar. Não tem que trabalhar. Você talvez tenha uma missão, você talvez tenha um compromisso. Não, a assistência que nós devemos prestar é uma assistência clínica, consensual. Ah, está na hora de vocês se modernizar, essa umbanda antiga aí. Não, hein? Pelo amor de Deus, vocês têm uma responsabilidade. Maravilhosa, umbanda. Mas tem que aprender coisa, tem que evoluir. Todos nós temos que evoluir. E o astral está afim, as pessoas são fechadas para isso. É, gente, abre bem a cabeça, senão vocês vão pensar que estão fazendo uma mandobra, vocês estão até falhando diante do plano espiritual, diante dos guias, dos guardiões, dos Exu, que vocês chamam de Exu. Eu chamo de guardião. São nobres, são maravilhosos. Tem tanta porcaria aí feita em nome de Exu. Isso é coisa das trevas. Eles são maravilhosos, imagine. Os caboclos, imagine que gente maravilhosa. Seu Capa, o seu Sérgio, são grandes soldados da luz. Vocês, às vezes deformam tudo e entra a obsessão lá dentro, tá? E vocês ficam achando que não, fica só naquela vaidade de que você é maravilhosa lá, recebendo o quê, hein? Vai estudar! Ah, aí depois afasta os bons guias de lá, você vai ver o que você leva. Obsediada lá, te arrebenta com você, com a tua vida e com todo mundo. Você tem responsabilidade. Acha que não vai pegar, que guia defende? Guia defende nada. Nada, não é. Você pensa que o astral mima? Ha! Oh, se fosse assim, meu amor, eu estaria assim, ó. Não teria passado tudo que eu passei na vida. Tive que apanhar até eu assumir, até eu aprender. É, e eu sou humano. É. Ora, porque se eu posso, você acha que não? Você, se eu não estava defendido com os guias extraordinários que eu tenho, quem disse que você está? Ah, para com isso, gente. Isso é vaidade espiritual. Larga disso. É, dinheiro também, né? É, estão me dizendo aqui. Um guia meu está me dizendo também dinheiro, tudo isso, né? Não tem verdade. Tá, vai brincando, vai. Você vai ver onde você vai parar. Tá bom. Cada um faz o que quer. Eu só estou querendo despertar. Cada um sabe de si. E respeito a opinião de todos. Muito bem. Agora vamos ver no televisão. Ah, não, não vamos nada. Nós temos um intervalo. Então vamos intervalo.
Gaspareto Play, seu portal de estudos sobre espiritualidade e desenvolvimento humano. Descubra as leis universais e a evolução pessoal através de cursos e palestras em áudio e vídeo. Acesse agora e comece sua jornada de autoconhecimento. Acesse gasparetoplay.com.br.
Vamos continuar atendendo os telefones, né? Alô?
Alô?
Quem está aí?
É Maria.
Maria, o que é que você manda?
Ah, Luiz, eu fiz aquele exercício, né, da moça anterior, e que eu tô bem travada, né? Ah. Eu senti um calor tamanho, subiu até no rosto, né?
Você tá bem travada, é?
Nossa, total.
Então,
parte de,
você quer que... mesmo destravar? Você quer mesmo destravar?
É, eu preciso, que eu já estou no limite.
Tá. Então é só falar com as tuas costas. Falando para as tuas costas, você fala, guardião, solta.
Guardião, solta.
Você tá me... Eu pus tanta defesa, você pôs tanta defesa, porque você é ótimo e você pôs muita defesa. Força guardiã, força de defesa, né? E eu pus tanta defesa que ficou uma prisão e eu tenho que parar de me defender. Eu tenho que encarar a minha fraqueza, mas não me defender.
Os bloqueios são meus, né?
É claro. Nada, até pode ter alguma coisa de fora somando, mas se não tiver o seu, não vai ter o de fora, porque tudo é a lei da afinidade. O importante é começarmos com o teu, o teu. Eu tô tão defendida, eu me defendo do quê? Tanto que eu tenho medo de quê?
Eu não sei.
Sabe sim, de fazer besteira? De ser inadequada, mal julgada, condenada?
Sim.
É isso?
Sim.
É. O apoio está muito fora, você dá muita importância para os outros.
É verdade.
Isso daí te deixa vulnerável, aí você toca amarrar você. Amarrar você de se defender, amarrar você porque você tem que, porque senão vai cair o mundo, senão vão te matar.
É eu mesma, né?
Olha lá. Não dá, né, gente? Não aguenta. Não é de ferro.
É verdade.
Não é de ferro. Eu sei que você está em boa intenção, mas está errado, olha. Machuca.
Machuca muito.
Machuca muito.
Há muitos anos.
Agora vamos fazer uma coisa. Você vai subir e vai enfiar todo mundo lá embaixo. Eu sou a bacanuda. Sobe. E todo este povo da minha vida, passado, presente, tudo isso é tudo criancinha e não tem o menor valor. Faça um pouco disso. Se eleve acima, não abaixo deles como você teve a vida inteira.
Sim.
Acima deles!
Tô vendo bem pequeno.
É, bem pequeno. Como é que é ficar assim grande? Como é que é a sensação física?
Leve.
Leve. Leve. Leve.
Leve.
Ó, veja, quando você está em cima, as suas forças de defesa soltam.
É, eu me sinto grande.
Grande. E solta tudo. Pode sentir.
Costas.
Solta. Solta porque não tem perigo. Se você desce, vai lá para baixo, tem perigo. Então, as suas, né, defesas, que já sofreu muita coisa, sabe que tem perigo, elas te sufocam. Mas se eu subo, eu vou te ensinar uma magia. Você gosta de magia?
Eu adoro.
Ah, então tá bom. Eu vou te ensinar uma assim, tá? Você está onde se põe. Então, agora, você saiu. Você entrou na conversa dos outros e deixou que eles te pusessem lá embaixo. Agora nós vamos fazer a magia de subir. Mais ainda, eu quero você mais insuportável. Eu quero você exibida, eu quero você com o nariz pra cima, eu quero você nojenta. Sobe. Pra incomodar mesmo, Antoninha, aí se incomoda. Eu quero me sentir maravilhosa. Vamos.
É verdade, chama muita atenção.
Isso, pai, você pôs um salto 15, pôs um justo preto, tá linda. Vamos, sobe. Lá em cima, como é que é lá em cima?
Nossa, não dá pra descrever.
É lindo, né?
É.
Vê que a sua vida muda tudo aí, né?
É verdade.
A visão de vida, a visão de quem é você, o que você pode, o que você não pode. Tudo está mudando porque você está se pondo.
Sim.
Querida, é pra você ficar aí. Pra sempre. Põe. Não. Vai se despedindo do cocôzinho.
Tá,
cocôzinho
bom.
Que tava lá embaixo.
Vai ficar
cocô,
lá.
Cocô! Lá embaixo! Sai, hein? Eu era boba, todo mundo me fez a cabeça, eu acabei acreditando que aquela era a verdade, e a tal da falsa modéstia, essas bobagens todas que eu aprendi aí, tudo dando a maior força pros outros. Agora chega, agora é força pra mim. Agora eu vou me pôr. Você veja, não tô me comparando com ninguém, hein, gente? Não tem competição aqui, não é melhor que os outros. É bacana em si, é você se elevar. Não tem nada a ver com ninguém, hein? Não comparei.
Exatamente.
Não tem nada a ver. É eu que me levantei em mim. Eu não me afirmo pros outros, eu me afirmo em mim.
Fazer por si.
Isso eu que estou me pondo. Estou mantendo. Porque agora eu vou aprender a manter. Porque aquelas coisas do passado, do cocôzinho, vem.
É.
Vem. Mas a gente sai. Que ninguém me tira daqui. Estou de salto alto. Sai. Não assumo mais isso. Tudo mentira. Porque eu posso. Olha a magia.
Eu posso.
Me colocar aonde eu quero. É um direito que a vida me deu. E minha vida vai de acordo com o que eu me coloco. Eu posso me colocar lá em cima no profissional, no afetivo, que é uma coisa que deve estar horrorosa na tua vida.
Não, até que não.
Não?
Afetivo, tá bem? Não.
Então você
é mais assim, é muitas confusões com todo mundo. Ele fica cíclico.
Ah, percebe que é o lugar que você está. Se você ainda se pôr num lugar melhor ainda, some tudo isso também.
Ah, tá.
Porque no emocional, no afetivo, projeções... no sexual, no econômico, no profissional. Tudo isso é uma questão de se colocar. E tem lugares que a gente se coloca melhor.
É.
E tem lugares que a gente se coloca péssimo, né? Horrível. Horrível! Mas você vê, é só uma questão de colocar. Vocês estão entendendo, hein, gente? Estão acordando para essa magia...
É.
Do se põe, nós temos espaços existenciais que podemos frequentar.
Exatamente.
Eu me pus nessa. E muita gente já fez até por instinto e ficou. Né? Mas às vezes é só num lado da vida, no outro uma porcaria, bem no profissional, ruim no afetivo, ou bom no afetivo, ruim no profissional, no econômico, sei lá. Então, sabe, põe. Quando você está, é a lei.
É a lei, né?
Quando você está, tudo está de acordo ali onde você está. Ah, né?
É
você
o justo.
Está onde você se põe e a vida flui desse ponto.
É o justo, né, Gasparetto?
É o justo. É o... Ah, você falou muito bem, é uma coisa justa. Porque cada um é responsável pelo que está vivendo.
É.
Agora, se é assim a lei, vamos articular, né?
É.
Ah, então é essa a conversa? Sim, a Gaspa, é essa. Então vamos se pôr lá em cima e vamos começar a assistir as mudanças que a gente vai provocar.
Exatamente. Gasparetto, em projeções, é fantástico. Eu não tenho bloqueio nenhum. Lembro de tudo. Agora, aqui, que é complicado.
Aí, quando não eu era. Fiz aquele... era a posição que você estava.
Ah, e quando eu fiz aquele exercício, a minha mão ficou picando.
Eu sei. Então, agora quando você vai lá em cima, muito lá em cima...
Ah, sim, é diferente.
Ah, tá vendo, querida? É isso que eu tô te falando. Não desce, tá, querida?
Tá bom, obrigada.
Veja tudo lá de cima, tá bom?
Obrigada, Luiz.
Nada, tchau. Mas é isso daí, gente, rapidinho, terapia breve. Eu tô dizendo pra vocês, né? Você está, demônio, onde você se põe. Mas a gente se põe movido pelas que os outros falam, né? Ah, porque você é um demônio, porque você é ruim, porque você é isso, porque você é não sei o quê, porque não sei o que lá mais. Ah, você deveria ser assim, você tinha que ser assim, assim, não sei o quê. E o povo vai, desde criança, não pode, é errado, não já se viu, blá, blá. Desde criança vem vindo a coisa. Quem você pensa que é? É só tua mãe. Aquelas coisas. Atrasada de espírito das trevas. Mas você já calou lá porque você tá meio das trevas. Tudo bem. Mas vamos sair, né? Vamos sair, né? Vamos sair. E eu, quantas pessoas venceram na vida, né? Por exemplo, economicamente a gente vê mais fácil, né? Pessoas nascem em famílias pobres e depois enriquecer. Quer dizer, onde elas começaram quando você fala com elas? Ah, não, sabe? Um dia, sabe? Eu disse não. Isso não é pra mim. Papapi, papapá. E ela se pôs noutra, que pra ela é outra. A vida foi. E ela saiu. Ela saiu. Aconteceram as coisas a favor. Veio o que ela precisava. Ela digeriu. Ela foi indo, papapá, uns mais rápido, mais lento. Tem gente que é relâmpago, né? Faz brum. Tem gente que é mais lento. Mas saiu. Saiu. E a gente admira, né, uma criatura assim, não tem como não admirar. Mas foi o que ela fez antes. Sempre, eu sempre fui atrás disso. E é sempre essas pessoas me deram esse feedback. Então, a gente está onde se põe. Ah, mas quem sou eu, né, Gasparito? Essas coisas não é para mim. Ai, sabe essa falsa modéstia de brasileiro que é um... Ah, dá vontade de vomitar. Fiar o dedo na garganta e vomitar na cara, porque é um nojo, mas você tá tão... Oh, ai, que nojo, gente. Para! Larga de ser nojentinho. Cocôzinho. Você acha que nós fomos criados para isso? Ah, que visão que você tem da consciência cósmica, hein? Paupérrima. Que coisa. Oh, gente, se põe, vai, levanta aí. Não tô falando disso pra ficar pensando. Se você vai pensando, você vai pensar com a cabeça num lugar que você se pôs, que é um lugar cheio de dúvida, cheio de cocô. Então já vai lá e se põe, né, menina? Acorda, tchutcha. Vamos. Vai, rápido. Vamos fazer logo essa magia aí com você também. Se fez com ela, por que eu não vou fazer com você? Ninguém é melhor. Todo mundo pode. Vamos, começa a cuidar. Se ponha. Muito lá em cima e muito bem. Para que você produza uma energia, para que você produza situações. O ambiente vai agradecer, viu? Porque você com essa cara de lacraia, ninguém gosta. Ah, mas tem gente que... Tem... E daí? Isso é conversinha de cocô. Sobe! Lá em cima você vai ver que você nem liga. Fala, ah, é, né? É as pessoas. E passa batido. Passa batido, é da vida, né? E passa batido. Aí embaixo é que você dá muito valor. Ficou de cocôzinho. Tá abaixo das pessoas? Ah, você não pode fazer isso com você. Não, não acredita. Não, eu não acredito que você está fazendo isso com você. Não, não. Não, 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 hein? Não. Sacanagem. Isso é sacanagem. Vê lá, hein? Tô ensinando a magia. Você já está fazendo. Tá bom? Então fique com um abraço. Até a semana que vem.